Seja bem-vindo ao Autismo Brasil Podcast. Faz um bom tempo que eu não gravo, mas recentemente, hoje é dia 8 de fevereiro de 2018, ontem dia 7, eu dei uma palestra na Unipasse, que é a Universidade do Parlamento Cearense, a convite da Escola de Saúde Pública, num curso de extensão que estão fazendo sobre saúde mental para os CAPs do Ceará inteiro. E eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre autismo, falando um pouco da história do autismo, como eu costumo fazer, e contextualizando os participantes no quadro referencial de neurodiversidade, bem como alinhando a narrativa que eu costumo fazer sobre autismo com as últimas descobertas sobre o cérebro e as emoções, como expostas num livro recém-lançado da neurocientista Lisa Feldman Barrett, sobre a neurobiologia das emoções. Para você que me acompanha há muito tempo, olá novamente. E para você que acabou de pegar o barco, seja bem-vindo. Dê uma olhada aí no site, que tem muita coisa. podcast.autismobrasil.org. Muita informação sobre autismo que não é datada. Não importa que época que você está me ouvindo, você provavelmente vá se beneficiar de escutar os programas mais antigos. Um grande abraço. Eu sou Alexandre Costa e este é o Autismo Brasil Podcast.
Boa tarde, gente. Eu soube que vocês são psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, todos de CAPS. Isso. Enfermeiros. Profissionais de saúde de forma geral, né? E o tema é saúde mental. Meu nome é Alexandre Costa e Silva, eu sou psicólogo e eu trabalho na Casa da Esperança desde 1993, quando ela foi fundada. Na época eu era um jovem de 20 anos e tinha entrado na psicologia e já tinha saído. Enfim, reencontrei minha vocação trabalhando com autismo. Voltei para a psicologia em 94, depois de 4 anos trabalhando como cuidador na Casa da Esperança. Então esse ano faz 25 anos desde que eu tive o primeiro contato com uma pessoa autista que dependesse dos meus cuidados. Nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado em equipe multidisciplinar de diagnóstico de pessoas com autismo. E elas estão vindo para o consultório cada vez mais cedo, em número cada vez maior. Então, a situação tem se revestido de um ar de urgência, na medida em que os governos no mundo inteiro têm se mobilizado no sentido de descobrir o que está havendo, que o número de autistas saltou de maneira tão inacreditável nos últimos anos. Antes de prosseguir, eu devo dizer para vocês que eu estou gravando essa palestra, tá certo? O que vocês me perguntarem provavelmente não vai sair na gravação, mas o que eu responder vai sair sim. E quando eu falo alguma coisa que se aproveite, que acontece de vez em quando, eu publico nesse endereço aqui. Dá para ver? Pronto. Então, dito isso, quem não tiver pergunta nenhuma para me fazer e quiser ir embora, fique à vontade que vocês vão ter acesso aí nesse site. Agora tem um risco também de eu não gostar do que eu disse, aí não vai pro ar. Brincando. Enfim, então tem esse tempo todo que eu trabalho com autismo. Quando eu comecei a trabalhar, uma doença rara, não era... recentemente, eu e a Fátima Dourado, que vinha também fazer essa aula comigo, e por acaso a minha esposa, que eles convidaram a gente separadamente, e eu informei para ela que a gente era casado no processo. Eu, inclusive, mas foi uma brincadeira, eu deixei ela pensando que eu não sabia de nada, sendo que eu já sabia do convite. Mas enfim, a Fátima não pôde vir, que ela está com a nossa filha. Sua filha teve um pequeno probleminha, está fazendo um exame que dura 6 horas e a gente tem que estar junto dela. Então ela foi na frente e eu pedi para falar antes, porque depois que eu terminar daqui eu vou cuidar dela junto. Mas eu e Fátima, nós estamos juntos desde 94. A Casa da Esperança começou em 93. Então a gente vai fazer bodas de prata no ano que vem e é quando a gente vai se casar. Tá de lá para cá, temos 2 filhos. E os 2 autistas que ela tem são meus filhos por tabela, né? Então, a rigor, eu tenho 2 filhos autistas também. Só que não são meus, assim, biologicamente, mas estão comigo há mais de 20 anos. Então, o autismo não é só a minha profissão, é também a minha vida. Eu trabalho com pessoas autistas, não no sentido só de atendê-las, mas no sentido de ser, inclusive, colega de trabalho de alguma delas, certo? E isso espantava pessoas no começo dos anos 90, quando eu comecei a atender pessoas com autismo, porque naquela época não se sabia que você podia ser autista e ter uma profissão, não se sabia que você podia ser autista e se casar, entendeu? E não se sabia que você podia ser autista e ter uma vida normal dentro dos parâmetros que a gente entende como normalidade. Uma pessoa que tem um emprego, que tem um relacionamento, que tem amigos, que tem um hobby, né, e tem independência para tocar a sua vida, né? É, a gente descobriu mais ou menos, a humanidade descobriu mais ou menos no começo da década de 90 que existia essa possibilidade. Daí porque fica meio complicado a gente comparar a quantidade de autistas daquela época com a quantidade de autistas que tem hoje, porque os critérios mudaram muito radicalmente dos anos 80 até os dias de hoje, tá? Eu vou começar contando uma historinha sobre autismo, a evolução do conceito de autismo, tá? Para vocês entenderem onde nós estamos hoje e quais são os próximos passos para você lidar com o autismo de uma maneira mais abrangente, mais inclusiva, tá? E mais positiva para essas pessoas. Tá? Essa história começou com o século XX. Em 1911, o Eugen Bleuler, tentando definir o que um professor dele tinha chamado de demência precoce, que ele veio a chamar de esquizofrenia, ele criou quatro critérios que ficaram conhecidos como os quatro A's de Bleuler, que eram alucinações, ambivalência, afeto incongruente e autismo. Esses quatro sintomas definiam a esquizofrenia, tá? Isso em 1911. Então, o autismo foi mencionado pela primeira vez na história da saúde mental por Eugen Bleuler como um sintoma da esquizofrenia. Alguém aqui já assistiu Uma Mente Brilhante sobre esquizofrenia? Então, tem uma característica do personagem que é bem representativa do autismo do Bleuler, que é o fato de ele ser um sujeito ensimesmado. Ele não era muito para fora. Ele normalmente ficava mais na dele, vivendo aqueles delírios e aquelas alucinações que ele tinha, tá? Então, uma pessoa com esquizofrenia, ela tem sintomas que são chamados de sintomas negativos, que é pelo fato de ela não ser expansiva, dela não ser uma pessoa comunicativa, de ter muitos amigos, por isso é chamado um sintoma negativo, porque ele é definido pela falta de certas características, tá? Então, o autismo no começo do século passado era, pelo menos mais de 100 anos atrás, não era uma entidade clínica independente, tá? Até porque não faz sentido você falar de uma pessoa autista que vivesse no começo do século XX, a não ser aplicando critérios retroativamente, o que eu vou fazer algumas vezes aqui nessa fala, tá? Em 1943, antes um pouco, um casal de americanos, banqueiros, teve um filho que é o primeiro autista diagnosticado. Na década de 30 ele nasceu. Ainda está vivo. Para vocês terem ideia de como essa história é curta, a primeira pessoa diagnosticada com autismo, que foi o Eric Templeton, ainda está vivo, tá? Donald, desculpe, não é Eric, é Donald Templeton. Se vocês botarem esse nome no YouTube, agora vocês encontram o cara. Ainda está vivo. Então, ele foi o cara que, pela primeira vez, foi no consultório do Dr. Leo Kanner, em 1943, quando ele tinha alguns aninhos de idade, 6 ou 7 anos de idade, tá? E o Dr. Leo Kanner tomou contato com esse fenômeno pela primeira vez. Uma criança ensimesmada que sabia recitar de cor alguns trechos da Bíblia, porque a família era cristã, fazia movimentos repetitivos e era estranhamente inalcançável emocionalmente, como se ele fosse autossuficiente, como se ele não precisasse de ninguém, ficasse ali entregue a movimentos repetitivos e a comportamentos também repetitivos. Tá? O Kanner ficou meio embasbacado, nunca tinha visto nada parecido e pensou estar diante de um fenômeno novo na psiquiatria, que ele chamou de distúrbio autista do contato afetivo. Logo, logo, ele encontrou 10 outras crianças com características muito semelhantes e ele, sendo a pessoa observadora que ele era, começou a descrever essas crianças de uma maneira tão marcante que até hoje a descrição dele faz a diferença na hora de você diagnosticar. Para você conhecer a descrição do Kanner, é muito importante para você fazer diagnóstico, porque ele é muito acurado descrevendo aqueles sintomas lá. Tá? Só que ele lançou uma ideia que movimentou o campo do autismo durante muitos anos, que foi a ideia das mães geladeiras. Vocês já ouviram falar na mãe geladeira? Quem não é da psicologia não ouviu, mas quem é da psicologia, provavelmente já alguém mencionou isso durante o curso. Né? Eu, na minha época, nos anos 90, uma professora chegou a me dizer, ela para todo mundo ela passou trabalho. Para mim, ela me desafiou a assumir minha visão organicista sobre o autismo na frente dos colegas, né? O que era uma provocação, obviamente, né? Que eu aceitei e ela, infelizmente, ficou muito chateada porque eu desempenhei muito bem essa tarefa que ela me pediu, né? Porque na época as pessoas ainda diziam, nos anos 90, tá? Quando o resto do mundo já dizia diferente, mas aqui no Brasil ainda se dizia, aqui no Ceará especificamente, se dizia que o autismo era consequência de pais inadequados, tá? De uma relação primal mal resolvida com a mãe, como se falava na época, ou qualquer outro nome esquisito que pusesse a culpa na mãe, mais recentemente no pai, mas de